nossos dias quando estão assim difíceis. Não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo.
4:05, 4:05. Programa Paz no Trânsito, nessa quarta-feira. Vamos falar da Operação Semana Santa. Hoje está conosco o seu Capilé. Até agora nosso amigo Juscelino não chegou, mas está num compromisso. Se ele não vir, a gente vai ter que tocar aqui do mesmo jeito, mas queremos desejar ele uma feliz Páscoa, né?
Sem dúvida nenhuma.
Tá certo, Capilé? Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui, Osair, e dizer da tristeza em termos, né? Porque nós sabemos que ele está cuidando da saúde dele, o Juscelino, e ele ainda estava num consultório médico, disse que assim que ele pudesse, ele se dirigiria à Rádio Coração.
Muito bem, o seu Capilé, eu passei o nome de duas pessoas que estão ouvindo o senhor, não sei se o senhor conhece o Rafinha.
Devo conhecer,
é aquele,
né?
Menino cantor católico que
de
cadeira
exatamente.
De rodas.
Eu sei.
Eu almocei com ele hoje, ele falou que ouve muito o seu programa.
Que bom.
Está sempre na sintonia.
É, né? Rafinha, eu quero te dizer para você que as provações que Deus nos põe no caminho são sempre para evoluir o nosso espírito, a nossa condição de vida e melhorar sempre o nosso relacionamento. É nesse sentido que eu penso e eu quero que Deus esteja com você em todos os momentos, da tua vida,
tá
independente
certo.
De qualquer coisa.
E também tem um outro, quem está na sintonia?
Luiz,
eu encontrei com ele em frente à Fundação Terceiro Milênio. E ele falou que gosta muito do programa também, tá? Tá na sintonia.
É um prazer falar com você, Luiz, e dizer para você que o amarelo é proibitivo também, tanto quanto o vermelho.
Até depois
das
11?
Às vezes não dá tempo. É, às vezes não dá tempo, né?
Sim.
Nós temos um convidado especial.
Posso chamar ele?
Pode.
Olha
deve.
Só, nós vamos receber agora. Ele tá em Campo Grande, é isso?
Tá em Campo Grande, na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, sede Mato Grosso do Sul.
Então,
é a terceira Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Vamos
tá
falar
certo.
Na linguagem.
É o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Clérison Loureiro, também que é chefe do Núcleo de Comunicação Social. Seja bem-vindo, Clérison. Boa tarde.
Boa tarde, Zair. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso aí falar com vocês.
Tá certo. Como o seu Capilé tem uma profissão igual a sua, eu vou passar para ele conversar com o senhor, tá bom?
Ok, ok.
Fica muito à vontade, depois a gente volta se despedindo, tá certo? Vamos lá pro seu Capilé.
Inspetor, primeiro é um prazer que o senhor esteja conosco e a necessidade de levar a informação, como sempre a Polícia Rodoviária Federal preza por isso, no meu tempo já era assim e continua sendo, levar informação pura e clara para os nossos ouvintes ou para toda a população. E nós queremos conversar com o senhor sobre a programação da Polícia Rodoviária Federal nessa questão da Semana Santa, onde muita gente muda de cidade, sai de um lugar para outro, pessoas que não são treinados para estar na rodovia, vivem urbanamente e de repente pegam as rodovias, alguma coisa que o senhor pudesse nos falar.
Com certeza, a Polícia Rodoviária Federal, ela, a partir da meia-noite de hoje, está reforçando a fiscalização em todo o país. Essa fiscalização chama-se Operação Semana Santa, né? Em referência aí à Semana Santa da Páscoa Cristã, da Páscoa Judaica, né? E ela termina na meia-noite de domingo. O objetivo da operação é diminuir os acidentes graves nas rodovias federais, aqueles que geralmente são causados por infrações de motoristas no que se refere aí principalmente a ultrapassagens devidas, consumo de álcool e excesso de velocidade.
Eu gostaria também que o senhor nos dissesse sobre as restrições de algum tipo de veículos, por exemplo, o bitrem, tritrem, nove eixos e etc. Vai haver agora na Semana Santa também restrição para esse tipo de veículo?
Sim, Capilé. A Polícia Rodoviária Federal já divulgou uma restrição de tráfego, né? Para veículos, aqueles veículos que necessitam de autorização especial para trânsito, né? Então, todo veículo que para transitar nas rodovias federais do país, que necessitem desse documento expedido pelo DENIT, eles estarão proibidos de trafegar nas pistas simples do Estado. aqui temos alguns trechos duplicados em que essa restrição não se aplica, na BR-163, por exemplo. Mas na maioria das rodovias, nas BRs do estado, de pista simples, existe uma restrição de tráfego para esses veículos longos, né? E o horário de restrição, ou seja, são os horários em que esses veículos não deverão transitar, será na quinta-feira, das 16 às 22 horas, na sexta-feira, das 6 ao meio-dia, e no final do feriado, no domingo, das 16 horas às 22 horas. Todo usuário que tiver dúvida pode acessar o site da Polícia Rodoviária Federal, www.prf.gov.br, e obter mais informações a respeito da operação em si. A operação, como eu disse, né, ela visa realmente diminuir o número de infrações de trânsito e o número de acidentes, por conseguinte. E a gente pede aos usuários que tomem todos os devidos cuidados com relação à revisão do veículo, né, durante o trajeto, que evitem colisões na medida em que eles evitem ultrapassagens indevidas. Veja, os últimos acidentes mais graves que tivemos aqui no estado estão diretamente relacionados aí a ultrapassagens indevidas, né, a invasão da pista contrária. Geralmente esse tipo de invasão da pista contrária corrobora aí com acidentes de grandes proporções, acidentes graves que levam pessoas a óbito ou também sequelas graves. Então a gente pede atenção ao motorista que realmente tome cuidado redobrado com relação à velocidade e com relação às ultrapassagens indevidas. A Polícia Rodoviária Federal está com radares móveis em todas as rodovias do estado e também disponibilizou bafômetros. Toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal hoje tem um bafômetro disponível e existe aí uma fiscalização que será realizada com o intuito realmente de reduzir a possibilidade de acidentes envolvendo motoristas aí que fazem uso ou mau uso da direção nas rodovias federais, né? Então todo cuidado é pouco, dirigir por si e dirigir pelo motorista também que segue na via, né? A gente nunca sabe quem é que está, qual o nível de responsabilidade dos demais motoristas, e a gente acredita que os bons motoristas, eles acabam colaborando muito para que a gente tenha aí bons resultados e não tenhamos óbitos, mortes. Esse é o desejo da Polícia Rodoviária Federal e é para isso que trabalharemos durante esse feriado, inclusive com escalas diferenciadas, reforço do efetivo, policiais administrativos estarão trabalhando na rodovia durante esse período, tudo com o intuito de não haver acidentes nessa Semana Santa.
Inspetor, eu gostaria que o senhor levasse ao conhecimento dos nossos ouvintes a respeito de alguns cuidados que são necessários para a pessoa pegar uma rodovia. Eu já nem diria rodovia. Qualquer via pública, a pessoa tem que ter o seu veículo em condições de uso. Pneus, uma série de coisas que as pessoas, às vezes, seta de direção, às vezes a pessoa nem observa, mas que é uma necessidade que ele faça uma revisão antes de sair com o seu carro para a via pública, é isso?
Isso, Capilé. Nós temos aí que ter um cuidado redobrado nas rodovias, né? É natural que, como você disse, né, todo motorista prudente, ele deve sempre estar com o seu veículo com a documentação em dia, né, com os itens de segurança. Mas quando for tomar trânsito nas rodovias, esse cuidado deve ser maior. Por quê? Né, a velocidade na rodovia é maior, né, o fluxo de veículos é maior, a gente tem pouco espaço para ultrapassagem, a via de regra aqui são duas faixas, né? Então isso pode ocasionar aí uma certa dificuldade, principalmente com relação imagine um veículo transitando numa velocidade normal da via, hoje em torno de 80 km por hora, com um veículo parado sobre a via em razão de falta de combustível ou em razão de um pneu que não foi trocado devidamente, estava em mal condição, ou num veículo não revisado. Isso tudo pode proporcionar acidentes graves. Então é necessário que o condutor, antes de iniciar a viagem, ele planeje, né? Outra questão muito importante é a questão do motorista estar sempre atento na condução do veículo. Então, se ele for deslocar com mulher, com com filhos, né, principalmente crianças aí, que é necessário que haja um planejamento, inclusive de parada, né, dependendo do trajeto que essa pessoa for fazer, justamente para minimizar aí a distração do motorista, né, que é um dos fatores também que levam a acidentes graves, né, muitas das vezes uma criança desconfortável, necessitando de alguma coisa, de um alimento, de uma água. Então, tudo isso deve ser planejado na viagem, justamente para evitar a desatenção do motorista e a gente ter um bom deslocamento. A questão da iluminação, né, cuidados mais simples, né, como verificar a borracha do limpador de para-brisa, muito importante, né? Se os lubrificantes do veículo, se a água do limpador de para-brisa, são cuidados simples que muitas vezes são extremamente necessários, né? No caso de um atropelamento de um animal em que impossibilite a visibilidade do veículo, ou mesmo um caminhão que porventura solte uma terra, um barro, etc. Né? O veículo tem que estar preparado e adequado para o trânsito e levando sempre em consideração que aquilo que é inevitável, né, aquilo que o motorista não consegue prever, o imprevisível, ele também pode minimizar os custos disso com uma baixa velocidade e estando com o veículo devidamente preparado para o trânsito na rodovia. Essa é a grande dica da Polícia Rodoviária Federal, e a gente tem certeza que se os motoristas dirigirem dessa maneira, teremos aí um bom resultado no que se refere à diminuição do número de acidentes e quem sabe Deus proteja aí que não haja um acidente durante esse feriado.
Inspetor, mais uma coisa que eu acho que é fundamental que o senhor toque nesse assunto, é com relação às chuvas, já não é mais tão comum, mas a chuva de verão, ela chove em determinados locais, logo à frente, seco, novamente chovendo e tal. Essa alternância na pista de rolamento, nós dois sabemos muito bem o risco que ela pode trazer. O que o senhor poderia dar de informação para os nossos ouvintes com relação a isso, né? Essa alternância, chove aqui, não chove ali. Qual que é a atitude que um motorista preventivo possa ter para não ter nenhuma surpresa com relação a isso?
Olha, embora o motorista possa até prever o tempo com relação ao deslocamento onde ele vai fazer, dentro do próprio planejamento de viagem, ele deve estar preparado para essas condições adversas, né? São condições que podem surpreender qualquer motorista, uma chuva forte, às vezes a chuva nem é tão intensa em termos de tempo, mas ela pode diminuir e restringir a visibilidade do motorista, e aí a hora que ele liga o limpador de para-brisa, ele verifica que o limpador não funciona. A restrição de visibilidade, a questão de adequação da velocidade, embora a velocidade da via tenha um limite máximo, é necessário que cada motorista, dependendo das condições do trânsito, dependendo das condições de visibilidade, do tráfego, sempre observe essa questão da velocidade. A velocidade, ela potencializa muitos acidentes, né? Então, todos os acidentes com uma velocidade muito grande implementada pelo motorista, o risco de morte é muito maior, o risco de lesões graves é altíssimo. Então, aquaplanagens, né, costumam se dizer, olha, fui pego por uma chuva, né, ou às vezes até nem pegou a chuva, pegou o asfalto molhado e aquaplanou. A aquaplanagem ela é um conjunto de situação que não só envolve a pista, ela envolve também a velocidade da via e as condições do pneu. Então o motorista deve estar sempre atento a adequar a sua velocidade, a sua condução aos limites do veículo, aos limites do motorista e também às condições de visibilidade, né? Estar preparado para essas condições adversas.
Inspetor, o senhor é um homem prático da vida, né? E nós passamos por, eu passei na minha época e você passa por isso, treinamento para a gente assimilar algumas dificuldades que nós temos. Uma pergunta que me vem à memória aqui, houve alguma redução nos acidentes em consequência do uso da luz acesa, luz baixa acesa nas rodovias?
Capilé, foi muito importante você ter citado essa situação, porque tivemos realmente essa inovação legal, né, recente, do uso obrigatório do farol durante o dia, né? isso aí faz com que o motorista ele seja mais visível, inclusive nas ultrapassagens. Isso proporciona para que ele seja visto, né, e possa ver os demais veículos e dar condições de realizar ultrapassagens seguras, né? Então, a gente observou sim, né, não houve ainda um estudo, mas já foi observável uma redução muito grande no número de acidentes graves, que são aqueles acidentes decorrentes exatamente das ultrapassagens mal sucedidas, né? Então, com certeza, o farol de luz baixo aceso durante o dia, além de ser obrigatório, o motorista poder, inclusive, ser multado aí se for flagrado não utilizando o equipamento durante o dia, ele deve levar sempre em consideração que esse é um fator de proteção, né, de segurança para ele, para o veículo, para a família e para os demais usuários da via. Foi um grande ganho. A Polícia Rodoviária Federal já pode afirmar com toda certeza de que isso está contribuindo para a redução do número de acidentes, né? Não podemos ainda divulgar um estudo, porque não temos ainda conclusão de estudos que estão sendo realizados, mas já é observável que esse hábito de acender os faróis nas rodovias proporciona, assim, um trânsito mais seguro e evita acidentes graves.
Inspetor, eu quero primeiro pedir desculpa ao senhor, porque nós temos que explorar ao máximo as suas informações, e aí a gente está se prolongando nisso aí. Nós sabemos que a dinâmica da sua vida aí, certamente, atender o estado inteiro é complicado, mas eu gostaria que o senhor tivesse um pouquinho de paciência conosco, porque é necessária essa informação para os nossos ouvintes. Nós gostaríamos de tocar num assunto sensível, o senhor já tocou nele no começo, mas é a alcoolemia ao volante. Eu acredito que isso seja um ponto fundamental na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, tanto que o senhor falou que tem bafômetros e etc. aí, né, distribuído nas equipes nas vias, né, federais aqui do nosso estado. Esse índice ainda é muito alto, tem muita gente trafegando, principalmente nessas épocas de festa, né, que deveria ser de um recolhimento para dentro de si, uma reavaliação. Mas, por exemplo, tem pessoas que saem na Semana Santa para ingerir bebida alcoólica e participar de farrão e brincadeira e tal e coisa. Mas isso acontece muito e é muito combatido, principalmente nas saídas desses locais que juntam pessoas aí. A polícia tem uma preocupação muito grande com isso?
Com certeza, Capilé. É um dos fatores que realmente chama a atenção da Polícia Rodoviária Federal, por isso que foi investido, né, e a Polícia Rodoviária Federal tem um equipamento para fiscalização em todos os pontos. A ingestão de álcool, ela provoca muitos acidentes graves e já provocou no passado ainda mais, né? A sociedade ainda está se adaptando, porque ainda temos constatado, infelizmente, muitos motoristas flagrados sob efeito de álcool nas rodovias federais, alguns por acreditarem que não serão fiscalizados, e aí é aquela questão dele não ter se conscientizado do perigo que é a ingestão da bebida alcoólica e a condução, né? E é claro que momentos festivos proporcionam que haja realmente a ingestão de bebidas alcoólicas, mas o motorista consciente, ele deve prever aí pelo menos 24 horas de descanso para o organismo após uma ingestão de bebida alcoólica, né, e estar devidamente descansado, ter dormido, para evitar inclusive os danos decorrentes da fadiga, né, de uma festa. Hoje, no mercado existem vários tipos de bebidas sem álcool, né? O motorista, aquele que vai realmente levar a sua família, que vai tomar a rodovia, tomar a direção de um veículo, ele deve evitar a ingestão de bebida alcoólica. Hoje a tolerância é zero, né? A lei seca proporcionou hoje que realmente não haja qualquer limite para a ingestão de bebida alcoólica. O motorista que for flagrado sob efeito de álcool, ele será, além de perder a habilitação, né, a habilitação dele ser suspensa, ele vai receber uma multa altíssima, em torno de R$ 3.000, né, e poderá inclusive ser preso em flagrante. Então, toda essa situação pode ser evitada com a direção consciente e sabendo de que a Polícia Rodoviária Federal, nos 3.670 quilômetros de rodovias do Estado, estará fiscalizando nas unidades operacionais, nos postos e também ao longo da rodovia, nos trechos, né, com blitz. E o motorista que for flagrado, ele pode ter uma complicação muito grande, né? Dos males, esse é o menor, né? O envolvimento de um condutor embriagado em um acidente pode proporcionar a perda de vidas, né? E isso é irreparável. Então, a Polícia Rodoviária Federal realmente continua com a sua fiscalização com relação ao uso do álcool, né? Uso do álcool, ultrapassagem indevida, velocidade, né, uso do cinto de segurança. Todos esses itens são foco primordial da Polícia Rodoviária Federal durante a fiscalização, porque são essas infrações que geram mortes no trânsito. Papilé,
eu vou deixar a formalidade de lado e quero dizer a você, Carlos, que eu estou muito agradecido. Eu me sinto sempre honrado de ter sido policial rodoviário federal. Mas quando eu vejo pessoas desenvoltas que realmente querem passar informação e têm disposição para isso, me alegra muito, tá? Mesmo eu estando na reserva. Nem na reserva eu não estou, né? Hoje sou aposentado de tudo mesmo. E aí eu gostaria de te agradecer muito por isso e dizer que nós estamos à tua disposição aqui em Dourados. Independente do seu cargo, independente de qualquer coisa. Como seres humanos, nós estamos à tua disposição aqui.
A dona Zair vai fazer a Polícia Rodoviária Federal agradece a vocês terem proporcionado aí essa informação de utilidade pública, tá? Da mesma forma, agradecemos aí a sua participação, entrar em contato conosco. Estamos sempre dispostos a atender e prestar melhor informação, aquilo que possa atender à sociedade. A Polícia Rodoviária Federal fica muito grata e espera um bom feriado para todos os motoristas que trafeguem nas nossas rodovias durante o feriado.
Vou passar aqui para a Uzair para ela fazer as despedidas, né?
Tá certo.
E aí é um motivo de muita alegria. Para mim, como policial rodoviário federal, me sinto realizado quando eu vejo assim, fazendo daquela maneira que eu sempre acreditei que eu podia fazer, o bem para a sociedade.
Tá
muito
certo.
Muito obrigado, Capilé.
Inspetor Clérisson Loureiro, queremos agradecer, o seu Capilé já agradeceu, mas queremos desejar uma ótima Semana Santa, uma feliz Páscoa para o senhor, para a sua família, e que o trabalho de vocês seja abençoado por Deus, tá bom?
Amém, a gente deseja da mesma forma, que Deus esteja com todos e que a gente tenha aí um feriado de muita paz e muita alegria, né? E que a gente possa aí no final do feriado trazer um balanço positivo para toda a sociedade. Agradecemos demais a rádio pela abertura para a Polícia Rodoviária Federal.
Muito bem, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade, Zé.
Tchau, tchau.
Fiquem com Deus.
Isso aí, né? Que bom, hein, seu Capilé? Ter uma pessoa com essa responsabilidade de falar.
Maravilha,
aos ouvintes, né? Da Rádio Coração, né?
Eu me sinto.
Que bom. Ontem eu não consegui falar com ele, hoje o senhor conseguiu falar. Que bênção. Muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Coração também.
Polícia sabe os caminhos.
Tá certo. Vamos encerrar? O senhor tem alguma mensagem para encerrar?
Não,
desejando
eu gostaria...
o senhor uma feliz Páscoa?
Isso é muito importante para mim. Mas eu queria, primeiro, antes do encerramento, dizer da minha alegria, né? De ter um colega aí, eu não conheci, não trabalhei junto com ele, mas confesso para você que eu fico muito contente. Eu me emociono por saber que existe. Nós
de boa vontade, né?
Exatamente. Quando eu liguei para ele, foi na hora do almoço, prontamente, ele falou: inspetor, é a hora que o senhor quiser, me liga 10 minutos antes e tal, e coisa, não precisamos combinar nada, o que nós vamos falar é aquilo que nós estamos acostumados a falar.
Isso mesmo.
Então, eu achei, assim, fantástico e queria que Deus pudesse abençoar ele, que ele continuasse.
Toda a equipe,
toda a Polícia Rodoviária Federal,
tem todas as autoridades que lidam no trânsito, né?
Exatamente. É bíblico, né?
É bíblico.
A autoridade é bíblica.
É bíblico. Tá certo?
Então, é assim, eu fico muito contente. Eu tenho grandes amigos na Polícia Rodoviária Federal, além de companheiros de trabalho, né, e tal, e coisa, mas grandes amigos mesmo, amigos
que
na
bom.
Polícia
Vamos
Rodoviária
trazê-los
Federal.
Aqui. Tá certo?
Sem dúvida.
Feliz Páscoa, seu Capilé.
Para você também, para todos os nossos ouvintes, para você, Elton.
Pro Juscelino.
Pro Juscelino. Dizer que a vontade do homem se subordina à vontade de Deus. mas que a gente pode pedir para ele, né? Ele nos ensinou que a gente podia bater, né? Que a porta se abriria e
é
tal.
Isso mesmo.
E aí eu gostaria que cada um de vocês que nos ouvem, de vocês que participam disso aqui, que lidam para que a gente possa cada dia melhorar em alguma coisa, você, Elton, que tem paciência com a gente aqui, então, dizer para vocês que eu acredito num Deus maior. Tá? E que esse Deus ponha a sua mão sagrada sobre a cabeça de cada um de vocês e a dos nossos ouvintes, tá certo? E é assim que eu penso, assim que eu quero e assim será.
Se Deus quiser, Feliz Páscoa!
Para todos nós.
Tá aí, quero mandar um abraço para Esther lá em Montese, que é ouvinte assídua do programa Paz no Trans, gosta muito. Esther, Feliz Páscoa, obrigada pela audiência. Vamos um pouquinho de música, um intervalo comercial e voltamos a atender os nossos ouvintes.
Nossos dias quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São geisas, carolinas, homimares, tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, 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 paz, peço agora a paz. Esse grito é sem ter medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, 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 paz, peço agora. Só espera.